Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um treinamento da Microsoft Virtual Academy. Hoje nós iremos falar sobre o SQL Server 2014. Pessoal, nessa apresentação eu vou mostrar um recurso que já vem do SQL Server 2012, mas foi aprimorado no SQL Server 2014, o que nós chamamos agora de In-Memory OLAP, mais conhecido como Call Story Index, e tem um sobrenome Apollo. Então qualquer um desses nomes é para ficar familiar para vocês. Essa sessão é um nível introdutório do recurso. Para quem não me conhece, meu nome é Luan Moreno. Eu sou especialista em MVP em SQL Server. Pessoal, na nossa agenda nós vamos ter uma introdução do recurso, os tipos de modelagem, os principais tipos de modelagem multidimensionais que nós temos, a diferença principal para nós entendermos o recurso. A diferença de row store e column store não é só a diferença referente a banco de dados, tá? Mas o que realmente é a diferenciação de linha para coluna, qual esse tipo de armazenamento, qual a diferença entre eles. A diferença e aprimoramentos que nós tivemos do SQL Server 2012 para o SQL Server 2014. E aí, o nosso chamado CCI, ou Cluster Column Store Index, né? Que é no SQL Server 2014, que é o que nós vamos falar agora. E como nós conseguimos aprimorar mais ainda a utilização dele utilizando o processamento batch mode, tá? Esse recurso também, assim como o In-Memory OLTP, o Hackathon, ele também é um recurso de missão crítica. Pessoal, assim como, tá, a engine do SQL Server e foi acoplado o In-Memory OLTP, também foi acoplado no SQL Server 2012, tá, o Column Store Index. Tá. A habilidade de trabalhar com colunas não vem do SQL Server 2014, tá? Ele vem do 2012 e anteriormente a Microsoft fazia isso também com seu modelo tabular. É importante notar que é uma nova engine, tá? E ela é totalmente integrada com o SQL Server também, então o time de produto trabalhou bastante nisso, assim como alguns pesquisadores da Microsoft tiveram entrada nesse produto, tá? Nessa nova engine. É um tipo de modelo colunar, então eu não armazeno mais os meus registros de forma linha, mas eu armazeno em coluna e a gente vai entender isso, tá? Para isso, eu tenho um novo tipo de índice para me comportar e um novo modo de processamento que nós chamamos de processamento batch mode. E qual é a sua principal função? Aonde esse recurso ataca, pessoal? Em Data Warehouse, em DW, tá? Eu vou passar aqui rapidinho uma diferenciação entre os modelos, tá? Só para a gente ver aqui à direita, eu tenho uma amostragem de leituras físicas que nós temos numa pesquisa em um índice e num Column Store Index, tá? Então, enquanto eu faço 14.729 leituras físicas, tá? Eu faço no Column Store Index 536, então a comparação é realmente estrondosa, muito grande, né? Então, se a gente dá uma olhada ali em leituras lógicas, eu tenho 61% contra 39%, quase metade, tá? Então, eu estou ganhando aí 50%. O fator, um dos termos muito importantes que a gente vai ver no, ao longo dessa apresentação é o Column Store, tá? O processamento batch mode e já havia uma compressão muito efetiva no SQL Server 2012 e ela foi aprimorada mais ainda, chamada como compressão archival, tá? Pessoal, nós temos alguns modelos para modelagem multidimensional, tá? Mas os principais é o que nós chamamos de Star Schema e Snowflake Schema, tá? Aonde o Column Store Index ele ataca? Então a ideia do Column Store Index é trabalhar nas tabelas de fato. Então ambos os modelos sempre vão compartilhar da mesma tabela de fato. O que vai diferenciar entre os modelos multidimensionais é a ligação das dimensões com as outras dimensões, tá? E não há fato, nós sempre teremos fato no modelo de Data Warehouse ou Data Mart, enfim. Tá? Então é aqui que a gente vai ter o nosso foco. Pessoal, quando nós estamos pensando em row store, tá? Então no nosso modelo convencional do SQL Server, o armazenamento é feito numa tabela heap, que é uma tabela que não possui um índice cluster, ou numa tabela que a gente chama de tabela cluster, né? Que existe a B-tree, que tanto como chave primária, como índice cluster, como índices não clusters. né? Para esse modelo é muito interessante ter esse tipo de armazenamento. Por quê, pessoal? Porque olha só, quando eu faço um select em um modelo LTP, então no modelo transacional, onde nós temos nosso modelo de entidade de relacionamento, na maioria das vezes nós queremos retornar o quê? Poucos conjuntos de dados, de registros, com a maior quantidade de campos possíveis. Eu quero, por exemplo, quando eu tenho uma tabela de pessoa, eu quero aproveitar o nome, o sexo, a data de nascimento, o RG, o CPF, enfim, todos os conjuntos de informações. Então, isso estando numa página, em linhas, em colunas, eu faço acesso a uma página e eu já tenho todas as minhas colunas, uma do lado da outra. Com isso, eu evito o quê? Eu evito buscar vários acessos a disco que a gente sabe que é caro, tá? Então, para um modelo OLTP é muito interessante, mas quando nós estamos pensando no modelo LAP, no modelo analítico dentro de um data warehouse, tá? É diferente, porque quando eu estou trabalhando no modelo LAP, eu estou pensando não em trazer, tá, poucas quantidades de registros e vários campos. É o inverso, eu estou querendo trazer vários registros, só que com campos específicos, porque a especialidade de um data warehouse é fazer o quê? Agregação, sumarização, quantitativo de informações. Então aí eu já não consigo ter um ganho muito efetivo. Por isso o uso do column store, tá? E a gente vai ver aqui na frente. Então os campos são armazenados nas mesmas páginas de dados. Isso é interessante no modelo LTP. Porém, para o nosso modelo LOLAP, nós temos o quê? Muita redundância de página, porque eu vou colocar muita coisa em cache que eu não vou utilizar. E aí eu tenho uma quantidade absurda de páginas de dados no cache que não vão ser utilizadas para nada, porque eu só vou pegar um campo específico ou alguns campos, mas não todos, como eu buscaria no LTP, e aí eu gero um grande problema de I/O. Então, assim, eu acabo buscando, fazendo vários acessos a disco, e nós sabemos que acesso a disco não é interessante. Tá. E aí, pro column store, tá? Quando eu estou falando de column store, as páginas de dados, elas não são mais armazenadas no modelo de coluna. Então, na verdade, é no modelo de coluna. Mas o que que eu faço? Eu quebro coluna a coluna e armazeno isso de forma separada. Então, eu tenho a coluna para nome, a coluna para sexo, a coluna para data de nascimento, e aí eu consigo acessar cada uma independentemente. Com isso, o meu I/O é diminuído. Por quê? Porque eu vou realmente buscar somente o que eu necessito. Além do I/O ser diminuído e eu ter um novo algoritmo para trabalhar, tá, com isso, eu tenho uma compressão de dado muito efetiva. Por quê? Porque é muito mais fácil eu comprimir valores e achar dentro desse algoritmo valores que são iguais e comprimir. Então, para mim é muito mais fácil numa linha achar um CPF que comece com 735 ou no meio 352, enfim, e comprimir esse valor do que ter uma linha gigantesca com várias colunas e tentar comprimir esse valor inteiro. Então, eu tenho menos leituras de páginas, tá? E isso é muito interessante para a gente, porque eu vou acessar somente a coluna independentemente. Então, olhando aqui no modelo, olha só um contra o outro. Quando eu estou olhando aqui no modelo da esquerda do row store, eu estou vendo o quê? Uma heap, então as páginas, tá? E eu acessando as colunas. Lembrando que no meu OLAP eu não gostaria, né? Eu gostaria de evitar a quantidade de colunas que não é necessária para mim, porque eu quero fazer uma sumarização, uma agregação, enfim. E no column store é diferente, porque eu vou acessar a coluna C1 em um local, a coluna C2 em um outro local e a coluna C3 em um outro local. São locais independentes e eu não vou ter problema em relação a esse acesso, vai ser muito mais rápido para mim e eu vou trazer somente o que eu quiser. MySQL Server 2012, como funcionava o Column Store Index no MySQL Server 2012, tá? Então ele era um índice não cluster, aonde eu realizava a criação desse índice, e um ponto muito legal é que eu acoplava todos os campos, tá? Então, se eu tivesse 35 campos dentro da minha tabela de fato, eu criarei o meu índice com os 35 campos e não vou me preocupar. Por quê? Porque eles vão ser acessados independentemente, diferente de eu criar um índice não cluster com 35 campos no LTP, né? Seria totalmente diferente, a gente teria um cuidado e um gasto muito maior, mas nesse caso é especificado todos os campos. Só que quando eu realizo a criação desse índice, pessoal, eu não possuo mais a habilidade de ter operações de insert, update e delete, porque ele trava minha tabela para read only. Então aí eu tenho um gasto quando eu for realizar um processo de ETL. Então, durante o processo de ETL, o que eu preciso fazer antes de inserir na minha tabela FAT, que é o minha última operação? Eu preciso desabilitar o índice num cluster, o column store index, realizar as inserções e habilitá-lo novamente. Mas a gente também consegue trabalhar de uma outra forma muito efetiva, utilizando partition switch, né? Então eu posso ter várias partições, eu tenho uma partição que recebe os dados novos, e aí eu somente troco essa partição com a outra partição e faço com que isso seja muito mais rápido. Tá? Os tipos de dados têm uma surface um pouco mais limitada e eu acabo tendo um pouco de impacto no processo de ETL referente à inserção, porém as pesquisas são muito mais rápidas e como nós sabemos que só quem faz as operações são insert, update, deletes é o processo de ETL, então ele pode ser, por exemplo, rodado de 48 horas ou 24 horas ou de 12 horas e aí o seu impacto vai ser diluído nesse tempo. Tá. Aqui na coluna da direita, como que ele funciona? Então você tem uma tabela, o que que ele faz? Ele pega cada coluna dessa tabela e trabalha em whole groups, tá? E aí ele pega essas colunas e segmenta essas colunas. Então ele faz um particionamento vertical e depois um particionamento horizontal desses registros. E aí ele guarda essas informações em colunas compressas que nós chamamos de segmentos. Ele guarda essas informações de cada coluna em vários segmentos. Tá? Então eu tenho uma tabela que tem, por exemplo, o campo nome. Esse campo nome tem 2 milhões de registros. Então ele vai criar dois segmentos, porque ele divide cada segmento a cada 1 milhão de registros, dois segmentos, tá? Para que o que eu faça com que eu tenha uma pesquisa mais efetiva. E ele comprime esses valores e coloca dentro de um lobby, tá? Para armazenamento. No SQL Server 2014, qual foi o grande benefício, pessoal? A possibilidade de atualizar as tabelas. Então, além do processo ter sido maduro, ter amadurecido, ele foi muito melhorado. Por quê? Agora tem as tabelas atualizáveis. Eu consigo realizar a modificação do esquema, do metadado, né? Então, como que funciona hoje, né? Hoje, nas operações de batch, que eu vou fazer uma inserção grande, é a mesma ideia. Então, eu vou comprimir em whole group, eu vou dividir em segmentos. Só que, por exemplo, quando eu realizar uma inserção de registros, existe um ponto muito interessante aqui, pessoal. É o que eles chamam de delta store. Então, enquanto eu realizo, por exemplo, 300 mil, 600 mil inserções dentro da tabela, eu consigo fazer. E esses registros ficam armazenados de forma convencional, na forma de páginas de whole store, eles ficam armazenados nesse delta store. Quando esse delta store completa 1 milhão de registros, ele automaticamente faz o quê? Ele vira coluna, realiza o movimento de transformar em whole group e acoplar no segmento. Então é transparente para nós, mas aí eu tenho a habilidade de fazer com que a tabela passe agora a ser atualizável. Então isso é um processo interno que é feito para que possibilite você, a que possibilite o recurso ser transparente para nós. Com isso eu consigo uma melhor compressão, chamada como archival, e hoje eu tenho mais tipos de dados e uma surface melhor para operações batch modes, que a gente vai ver aqui na frente o que é o batch mode. Só para a gente dar uma olhada, pessoal, no benefício que é a compressão archival, olha só que interessante. Quando eu penso em uma tabela que não tem índice aqui, eu estou pegando uma tabela que não tem índice, eu tenho um armazenamento em disco de 5 GB, tá? Quando eu tenho uma tabela que está com column store, então, do SQL Server 2012, eu aumento para 6,9. Agora, pessoal, olha só que interessante. Quando eu tenho uma tabela com cluster column store, eu saio de 5 GB da minha tabela original e eu consigo transformar essa tabela em 1,8. Então a minha compressão ela é incrivelmente, além de eu ter maior velocidade no acesso, uma busca mais otimizada, eu ainda consigo ter um menor espaço em disco. Tá? Um caso muito interessante da Microsoft na SQL Server 2014 é a implementação do Column Store Index, do Cluster Column Store Index, ou conhecido como CCI, dentro da Nasdaq. Tá? Então é um caso público, está no YouTube, quem quiser assistir, é um caso onde eles têm 300, 400 a 500 gigas, tá? De informações por dia e o banco de dados tem mais de 1 petabyte, tá? E ele está em column store. quais são os benefícios do Cluster Column Store Index, né? Então eu tenho uma melhoria de 10x a mais agora, então eu alcançava isso, números aproximados a isso no não Cluster Column Store Index, no SQL Server 2014, mas agora no 2014 eu consigo mais ainda. Eu não tenho a necessidade de fazer partition switch ou trabalhar alguma estratégia para desabilitar e habilitar novamente o índice, tá? Com isso eu consigo ter minhas operações de insert, update, delete, as minhas operações de DML, e eu não tenho mais necessidade de outros índices na tabela. Então, recomendado, quando nós estamos trabalhando com a tabela de fato, é de fato ter somente o Cluster Column Store Index dentro dessa tabela para que eu consiga realizar todos os tipos de pesquisa e eu tenho uma maior surface e mais tipos de dados suportados, né? Como a gente viu na figura, como ele realiza essa mudança, como que é realmente? Então, quando eu crio um Cluster Column Store Index, ele organiza e comprime os dados em coluna. Então, ele divide cada coluna da tabela, comprime essa coluna e armazena em um local, tá? Quando eu tenho maiores do que 1 milhão de registros, ele comprime cada 1 milhão de registros em whole groups. Se é menor do que 100, do que 1 milhão, eu deixo esses registros em whole store, porque depois de 1 milhão eles vão ser transformados no meu whole store, e aí eu vou ter habilidade de no meu column store, desculpa, e eu vou ter habilidade de ter a operação de cluster column store index funcionando, né? E aí essa mudança de whole store para column store a gente chama de tuple mover. Tá? Então existe uma thread interna que de 5 minutos ela é executada e ele verifica se ele necessita fazer essa mudança, se já aquele valor ele ultrapassou 1 milhão, ele está em 1 milhão e ele realiza. Então, para cada insert que eu tenho, ele realiza essa inserção no próprio modelo, tá? Update e delete também. O interessante também é que o Column Store Index, essa parte do delete, ela foi muito olhada, tá? Durante a implementação do Hackathon. Por quê? Porque para com que eu consiga agilizar o processo de update e delete, o que eu faço? Um update nada mais é do que um delete mais um insert, tá? Então eu coleto as informações e eu consigo fazer o que, pessoal? Eu tenho um arquivo separado que coleta todos os deletes. Então é o que eles chamam de bitmap. Ele marca somente, e aí eu consigo agilizar o processo de gravação no disco, tá? Eu marco somente os registros que foram deletados, depois eu faço o que a gente chama de união desses arquivos para verificar o que foi inserido e o que foi deletado, e isso é de forma transparente. Então eu acabo tendo uma maior velocidade no acesso a disco quando eu estou utilizando o Cluster Column Store Index. O Batch Mode, pessoal, é um modelo de processamento implementado no SQL Server 2012. Por quê? Tá? É a habilidade de você conseguir realizar a movimentação de chunks, que a gente chama de lots. Então, quando eu faço um acesso a disco, eu faço um acesso para uma página. Então, qual a ideia do processamento batch mode? É agilizar o algoritmo de input-output de I/O e conseguir fazer com que eu realize até 100 buscas em uma somente unidade de transferência. E numa própria pesquisa, eu consigo retornar até 100 páginas. Então, quando eu estou utilizando o SQL Server 2012 ou 2014, eu posso ter ou não o processamento batch mode. A gente vai ver na demonstração como eu consigo ter certeza que ele está sendo utilizado. E quando ele está sendo utilizado, eu consigo ganhar muito mais ainda no acesso a disco. Por quê? Porque eu me beneficio, além da redução de I/O que eu tenho, porque eu faço menos acesso e busco mais registros, eu tenho um algoritmo de paralelismo muito melhorado para trabalhar com o Column Store Index. Tá? Antigamente, quando eu, por exemplo, tinha pesquisas em um DW, uma tabela de fato que utilizaria alter join, not in, uniall, existiam algumas formas que eu tinha que trabalhar para que eu conseguisse encaixar o processamento batch mode. Mas agora na SQL Server 2014 ele já foi completamente refeito, e alter join, in, not, uniall, ele utiliza o batch mode. Tá? Então é o processamento mais agilizado do SQL Server para poder fazer com que eu tenha menos redução, eu tenha uma redução de I/O. Pessoal, na nossa demonstração agora, para finalizar, o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar a criação de um Cluster Column Store Index, como que nós visualizamos ele criado dentro da tabela e como que a gente utiliza ele no dia a dia, a comparação, a velocidade que eu tenho referente a fazer uma pesquisa utilizando o Cluster Column Store Index. Pessoal, então para nossa apresentação, vamos dar uma olhada aqui nesse modelo. Então eu tenho as dimensões de, tá? Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco dimensões, sendo uma dimensão de tempo. E aí, dentro desse modelo, o que que eu tenho? Tenho o fato atendimentos. Então, tenho os atendimentos, os valores do atendimento que está sendo cobrado, eu tenho em qual posto foi feito o atendimento, qual foi a forma de atendimento que foi realizado, qual foi a baixa, se foi dado baixa ou não, quais são os status do atendimento, e tenho todas as minhas informações dentro da minha fato. Tá? Então, esse é o modelo que a gente vai trabalhar. Olhando aqui, então, vou entrar nessa base. Tá? E aí eu vou dar uma olhada na tabela principal, que é a tabela de fato. Então a minha tabela de fato, ela tem mais de 9 milhões de registros. Só para a gente dar uma olhada mais ou menos na estrutura, eu vou entrar aqui dentro da tabela para ficar claro para a gente. Tá? Então deixa eu especificar aqui a tabela. Tá? Então olha só, eu tenho o número do atendimento, qual foi a localização do posto, a forma de atendimento, a baixa, o status, o tempo em qual foi feito, o valor, se teve valor cobrado ou recebido e a data que o mesmo foi cadastrado. Tá? Então, nomenclatura simples para criar o Cluster Column Store Index. Tá? Existem algumas limitações e restrições do Cluster Column Store Index, tá? Uma delas é que eu não posso ter nenhuma chave primária que não seja ela ou foreign key. Então todo o meu relacionamento tem que prender no meu próprio processo de ETL, tá? Então eu vou criar, tá? Então eu já realizei a criação desse índice. Então dando uma olhada aqui para a gente validar, eu tenho aqui que eu tenho um nome de índice foto atendimento CCI, foto atendimento, e o nome dele é um cluster column locate and primary, né? Então eu tenho então um cluster column store index na tabela, tá? O que que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou realizar, tá, uma simples pesquisa, tá, nessa tabela. E eu vou olhar como que o Column Store Index vai se comportar. Então, fiz a consulta, apareceu 0 segundos, tá? Vamos lá, vamos dar uma olhada na quantidade de leituras que ele fez. Ele fez 3.400, mais de 3.400 leituras. E qual foi o plano de execução? Olha só, Column Store Index. Então, quando a gente dá uma olhada aqui, ele fez um Column Store Index Scan. Ele escaneou toda a tabela para achar aquele valor e realizou o plano de execução. Agora o que a gente vai fazer? Eu tenho essa mesma tabela, a mesma estrutura, uma está no Cluster Index, então no modelo Row Store, no modelo convencional. Então quando a gente tem um DW que não possuímos Column Store Index, geralmente nós criamos a chave primária no campo SK, né, geralmente, e o Cluster Index na data. Na maioria das vezes, geralmente esse é o modelo mais comum de se ver. Então é exatamente isso que tem. Então eu tenho o meu modelo tradicional e eu tenho o meu modelo Column Store, é a mesma tabela, é a mesma estrutura com a mesma quantidade de tabela, de registro. O que que a gente vai fazer? Eu vou comparar uma com a outra. Então olha só. No meu modelo Row Store custa 97% para o SQL Server e no meu modelo Batch, no meu modelo Column Store Index custa 3%. Novamente aí uma diferença drástica em relação, né? Então a única coisa que eu fiz foi especificar o Column Store Index, o Cluster Column Store Index, e tive esse ganho absurdo de performance. Outro ponto muito interessante para anotar, pessoal, é como eu disse, como a gente tem as colunas separadas e acessadas independentemente, olha só, no meu modelo de Row Store, eu tive que fazer 91.890 leituras lógicas no SQL Server para conseguir trazer aquela quantidade de registros, tá? Enquanto no Column Store, eu tive que fazer exatamente 3.309 leituras. Olha a comparação entre eles, tá? Então eu tive que fazer um acesso muito menor a disco, um I/O muito menor. Então meu tempo é muito legal. Só para a gente finalizar, além de prover essa velocidade absurda e esse ganho de performance maravilhoso, a gente ainda tem a compressão, o archival, né? Então se eu der uma olhada aqui na minha compressão, quando eu estou vendo no meu cluster, né, na minha tabela, que foi criada com o meu índice cluster, eu tenho essa tabela que tem mais de 9 milhões de registros, ela ocupa 889 megas de espaço. Tá? Então agora eu vou comparar com a mesma tabela que a gente criou, que eu já havia criado, ela como CCI, o Cluster Column Store Index. Pessoal, eu saí de 890 para 160 megas. Ou seja, eu tenho compressão, eu tenho performance e eu tenho a habilidade de transformar a tabela em linha para coluna, pessoal. Tá? Então não deixem de verificar sempre, tá, no MSDN ou qualquer dúvida que vocês tiverem na documentação da Microsoft, tá, o MSDN. Pessoal, eu deixei alguns links de referência, tá? Então, o primeiro e o segundo link é um link referente à documentação propriamente dita do Cluster Column Store Index, tá? Ele está no MSDN, então aqui vocês podem acessar o conteúdo. No terceiro link, pessoal, para quem não conhece, tem um site chamado Curra, que é da Microsoft, tá? Que nós reunimos todos os conteúdos mais importantes de um determinado tópico dentro desse local. Então, se vocês forem lá em Curra e nesse link específico, vocês vão ter todos os links mais importantes para conhecerem melhor sobre essa tecnologia. E o quarto link eu estou deixando no meu blog, tá? Que existem alguns posts referentes ao Column Store Index, não só do 2014, mas do 2012 também. Aqui eu estou deixando o meu e-mail e meu Twitter. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, podem me acionar, tá? Foi um prazer estar com vocês e até a próxima.